Podcast Unesp.
Morreu nesta segunda-feira, 21 de abril, aos 88 anos, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. De acordo com a informação divulgada pelo Vaticano, ele sofreu um AVC e uma insuficiência cardíaca. Ele fez sua última aparição pública no dia 20, domingo de Páscoa, durante as celebrações da data, na Praça de São Pedro, no Vaticano. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano. O comunicado oficial do Vaticano disse: "Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Francisco. Às 7 horas e 35 minutos desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Como é tradição, o funeral do Papa começa na Basílica de São Pedro. O corpo do primeiro pontífice latino-americano da história ficará exposto para visitação e oração dos fiéis. O funeral termina com a missa de corpo presente na própria Praça de São Pedro. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e a primeira-dama, Janja, irão ao funeral do Papa. O Papa Francisco foi eleito em 2013 aos 76 anos, após a renúncia de Bento XVI. A nomeação de Jorge Mário Bergoglio como Papa de número 266 da Igreja Católica, por si só, foi histórica. Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, ele se tornou o primeiro pontífice nascido e vivido na América do Sul a ocupar o cargo máximo para os católicos. Além disso, Jorge Mário era jesuíta, ordem que também pela primeira vez na história tem um dos seus membros indicados para o cargo. O Papa tinha formação em Química pela Universidade de Buenos Aires. Em 1958, ingressou na Companhia de Jesus, ordem dos jesuítas, e na sequência, licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de São Miguel. Mais tarde, fez doutorado em Teologia na Alemanha. Foi ordenado sacerdote em 1969, após um período de apostolado na Argentina. Retornou para a Faculdade de São Miguel como professor em Teologia em 1980 e lá permaneceu até 1986. Em 1992, foi nomeado bispo titular e bispo auxiliar de Buenos Aires. Já em 1998, tornou-se arcebispo da capital argentina. E em 2001, foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Devido à sua postura em relação a diferentes assuntos, Francisco ficou conhecido como o Papa dos Humildes e o Papa Progressista. Tais nomenclaturas estão associadas à sua inspiração em São Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana. Francisco, o frade medieval, queria que a igreja fosse mais simples, mais pobre e mais próxima dos sofredores e humildes. Ivan Esperança Rocha, professor de História Oriental Antiga e especialista em História das Religiões da Faculdade de Ciências e Letras do campus da Unesp em Assis, destaca as principais características do papado de Francisco.
Olha, o Papa Francisco manifesta uma característica muito própria, né? Em que destaca alguns elementos importantes de serem indicados, né? A primeira questão, eu acho que apesar do Papa estar à frente da Igreja Católica, ele tem uma percepção mais ampla do seu papel num cenário que vai além do cenário da Igreja Católica. É alguém muito preocupado com uma fraternidade. Na sua encíclica Fratelli Tutti, não é? Todos são irmãos, traduzindo aí do italiano, ele busca, não é, promover a união entre todos os povos, não é, a despeito de quaisquer sejam as suas crenças, os seus valores religiosos, e, enfim, os seus ideários. Não é? A preocupação dele não é estar aí à frente de uma, preocupando-se apenas com a Igreja Católica, mas uma preocupação com a humanidade. Eu acho que esse é um aspecto que o distingue. Não é? Um outro elemento que ele dá destaque também é o seu compromisso, não é, com uma justiça social, com uma equidade, com a defesa dos pobres, dos marginalizados, destacando uma questão bastante caliente, né, neste momento, que é a questão dos imigrantes e, particularmente, a posição assumida por determinados grupos neste momento a respeito dos imigrantes, né? Um terceiro elemento é a sua preocupação, dada a sua posição, né, a sua visão nova de igreja. Ele se preocupou também em se esforçou por uma reforma interna da igreja, buscando modernizá-la e torná-la um pouco mais acessível, não é? Um pouco mais acessível a todos. E, particularmente, lançando mão, com muita frequência e com muita intensidade, das redes sociais para se comunicar não apenas com os católicos, mas com todos os grupos humanos, não é? Um outro elemento bastante moderno que está aí foi uma defesa, não é? Do meio ambiente. Um cuidado, como ele diz, com a casa comum. E isso foi tema de uma segunda encíclica, não é? Laudato Si, dedicada à ecologia integral e à sustentabilidade. Então, ele coloca que uma justiça social está alavancada também pela criação de um mundo, né, ecologicamente protegido e garantido. Há uma outra questão que o distingue e que o torna, neste momento, um tema acessado nas redes por populações de todos os recantos do globo, não é? É a sua preocupação com o diálogo, não é? Uma promoção do entendimento entre diferentes culturas e religiões. Nesse sentido, ele é o Papa da Igreja Católica, mas é alguém que busca promover o entendimento entre diferentes culturas e religiões de qualquer recanto do globo, não é? Um outro elemento, logicamente, marcado pela realidade atual, é a sua defesa da paz mundial e de uma solução, digamos assim, mais veloz dos conflitos, particularmente estes dos últimos tempos, né, marcados aí pelo conflito entre judeus e palestinos, entre, Rússia e Ucrânia, não é? Ele que viveu também os seus conflitos durante a sua presença na Argentina, não é? Conflitos complicados que todos nós conhecemos, não é? Um outro elemento que ele percebe que precisa ser alavancado é uma defesa inconteste, não é? Do valor da família como núcleo da sociedade, não é? E dentro da família, ele destaca o papel da juventude. Foi isso que o trouxe, não é? O que o fez fazer a sua primeira viagem internacional, visitando o Brasil, não é? Num congresso envolvendo a juventude. Então, um incentivo à participação ativa dos jovens na igreja. Ele também destaca com muita ênfase, não é? O papel da mulher, não é? Dentro da igreja. O papel da mulher na sociedade como um todo, logicamente fazendo com que ela tenha mais espaço, mais direitos e mais participação em todos os segmentos da sociedade moderna, mas também dentro da própria igreja, criando várias instâncias em que as mulheres se fizeram muito presentes durante o seu mandato.
Perfeito. O senhor sinalizou, né, que ele chegou com novas ideias para uma possível reforma dentro da igreja. No seu ponto de vista, ou pelo que o senhor ficou sabendo do que ocorreu, teve avanços, professor?
Olha, não tem dúvida, né? Eu acho que o avanço dentro da igreja, né, ele é bastante visível, né? Bastante visível. Primeiro, digamos assim, desmistificando muito aquele papel de monárquico, digamos assim, do pontífice, não é? Dedicando-se a uma vida muito mais simples, evitando, digamos, espaços, não é? Que o considerassem aí um monarca à frente da igreja, mas apenas um simples cristão, ocupando uma posição especial dentro da igreja, mas buscando dentro do Vaticano descompor, né, aquela visão muito sofisticada do papado, né? Então, um dos exemplos principais que todos nós conhecemos, ele trocando, né, o Palácio do Vaticano pela Casa de Santa Marta para viver num espaço residencial muito mais simples, não é? Quase que, digamos assim, dando testemunho daquilo que ele considera importante para a sociedade como um todo. Então, acho que este é um elemento que marca o seu trabalho. Uma outra questão é a desburocratização, digamos, do Vaticano, procurando eliminar todas aquelas excrescências históricas, né, que barravam uma comunicação mais direta com os fiéis, com a própria igreja, não apenas no ponto de vista da centralidade da igreja como no espaço do Vaticano, mas em todo o mundo, em todas as dioceses, em todas as igrejas, em todas as paróquias, preocupando-se com uma comunicação mais direta, não é, entre as lideranças religiosas e os seus fiéis, não é? Portanto, é alguém que se manifestou muito nesse sentido. E de um ponto de vista mais amplo, ele é alguém que critica um excesso de tecnocracia, de elementos, digamos assim, que torna, não é, a vida muito voltada para, digamos assim, o mundo técnico e menos voltado para preocupações sociais, não é? Acho que este é um elemento importante. E digamos assim, dentro de um podcast elaborado aqui dentro da universidade, eu gostaria de estar destacando, não é, o papel, o pensamento do Papa Francisco com relação à universidade, não é? A universidade, logicamente, com destaque para as universidades católicas, as pontifícias universidades, não é, que nós bem as conhecemos, mas ele se dedica a explicitar, não é, aquilo que ele pensa a respeito do papel das universidades em qualquer recanto do globo, não é? Ele tem um pensamento profundo e crítico sobre a universidade e o papel do ensino superior na sociedade contemporânea. Não é? Ele via a universidade como um espaço vital para a formação integral da pessoa, para um diálogo entre fé e razão e, principalmente, para um compromisso com a justiça social. Ele vê, então, a universidade como um lugar de diálogo entre culturas, religiões e saberes, não é? Condenando o fechamento acadêmico e o elitismo intelectual, defendendo uma universidade aberta ao mundo e às periferias. Segundo ele, a universidade deve ser um laboratório de humanidade, onde não se aprende apenas a ganhar, mas também a viver. Critica o excesso de tecnocracia, de mercantilização do conhecimento nas universidades, condena um ensino superior que prepara apenas para o mercado e esquece a formação para a vida e para a solidariedade. Segundo ele, a educação não pode ser escrava da economia. Ela deve se libertar e não reproduzir desigualdade, não ser responsável pela reprodução ou pela produção de desigualdades. Ele defende, então, que ciência e fé não são opostas e que deve haver um diálogo permanente e maduro entre elas, né? Destaca também a grande importância de uma proximidade entre alunos e professores, não apenas em relação a questões acadêmicas, mas especialmente a respeito deste papel que ele quer que a universidade tenha dentro da sociedade. E dá destaque também a questão da ecologia integral e a responsabilidade da universidade e a pesquisa universitária nesse sentido. Ele desafia as universidades a assumirem a liderança na luta pela justiça socioambiental, não é? Integrando temas como ecologia, dignidade humana, paz e fraternidade em seus currículos, não é? E dessa forma, então, ele deixa para nós que assumimos essa responsabilidade dentro das universidades, particularmente dentro da Unesp, a nos comprometer com valores que ele julga de grande importância para a construção de uma sociedade voltada para todos e não de uma sociedade elitista. Portanto, ele vê que a universidade não tem que criar uma elite pensante, mas uma elite construtora de um espaço construído para todos.
Professor, o senhor falou da expansividade, né? Anteriormente a essa questão da universidade, a gente vê aí números que a Igreja Católica ganhou espaço na África, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Países assim, regiões que não tinham um número tão significativo e vem ganhando, vem aumentando. Isso se deve ao Papa Francisco também, professor?
Olha, nós temos aí algumas questões importantes a serem discutidas neste momento, né? Nós temos uma Europa que começa a perder um espaço para o mundo cristão, digamos assim, de um lado, né? Mas, por outro, nós vemos aí um crescimento bastante intenso da presença da igreja no mundo africano, no mundo asiático, não é? E, digamos assim, muito devido à forma com que o Papa Bergoglio, o Papa Francisco, assumiu o seu pontificado, a sua responsabilidade frente à igreja, não é? Apenas alguns dados, não é? Aquilo que o Papa Bento XVI levou muito tempo para conseguir, ele, em apenas quase três audiências, conseguiu reunir um número de pessoas que superou, né, superou o histórico de toda a atividade pontifical de papas anteriores, né? Ele preenchia, não é? Preenchia todas as quartas-feiras o recinto das audiências que ele manteve durante, das milhares de audiências que ele manteve durante todos esses anos de pontificado, não é? E preenchia, não é, a Praça de São Pedro em todos os domingos com milhares e milhares de pessoas que não estavam ali como turistas, não é? Mas como pessoas muito atentas a alguém que tinha um discurso, que tinha uma fala, que tinha um compromisso diferenciado com relação aos problemas que todos, vindos de todos os recantos do globo, viam na sua voz, na sua maneira de ver a igreja, de ver o mundo, de ver as pessoas, entendendo a história, não é? Ou o mundo, não como um espaço de privilégios, mas um espaço de convivência, de solidariedade, de justiça e de compromisso com cada indivíduo de qualquer recanto do globo, de qualquer recanto social, qualquer recanto, digamos, ideológico, qualquer recanto religioso, demonstrando que ele tinha sim um compromisso com a igreja, com o evangelho, com a sua com aquilo que é o seu compromisso bíblico, cristão, mas ele via o cristianismo e via também o papel de todas as religiões com o mesmo princípio, quer dizer, defender as pessoas, criando para elas um mundo digno de convivência, de solidariedade, em que todos pudessem viver uma vida digna num mundo cada vez melhor preparado para uma vida mais amena, mais tranquila. E com isso ele puxa um pouco, não é, aquela dimensão da salvação celeste para uma salvação mundana, né? Ele queria ver as pessoas felizes agora e não quando atingissem o famoso paraíso, né? Então, ele não deixa de ter o seu compromisso religioso, mas ele dá um destaque muito importante para um compromisso político, social, econômico, tecnológico, educacional com esta realidade que ele tinha em mente e que, como eu tinha dito para você, no primeiro podcast que nós realizamos por ocasião da celebração do primeiro ano do mandato dele, ele não se desviou um milímetro daquilo que ele pensava inicialmente, não é? E eu acho que a velocidade com que ele foi eleito, né, apenas 3 dias de conclave, indica que houve uma percepção da contribuição que ele traria para a igreja, não é? Traria para a igreja, digamos assim, sendo votado por cardeais que não tinham sido eleitos por ele. Ele era apenas um dos cardeais que ali estavam, né? Agora, logicamente, o novo conclave, a maior parte dos cardeais que estarão participando proximamente deste conclave que elegerá o próximo Papa, foram eleitos por ele, não é? Mas naquele momento, não. Ele foi eleito por pessoas, por cardeais, por eleitores que não tinham tido, digamos assim, não tinham tido motivos políticos, não é, para isso. Né? Mas tinham mais motivos éticos de entender que este Papa, né, proveniente da Argentina, mas ainda italiano, porque ele provém aí seu pai, e o seu pai era italiano, a sua mãe, o seu avô, por parte materna, também eram italianos, né? Mas compreenderam que ele tinha algo novo a dizer para uma igreja que precisava de um novo espírito, de uma nova voz a garantir o seu papel frente aos desafios que ele enfrentaria nestes anos todos à frente da igreja.
Por isso que muitas mídias vêm destacando que ele foi o Papa mais progressista da história, né? Pelo menos a história recente que a gente conhece, viveu, né, professor? A mídia vem destacando isso. E aproveitando esse link que o senhor falou, né, da indicação, agora, qual será o novo, como será, né? Se puder explicar rapidamente, brevemente, como será o processo da indicação do novo Papa, né? E qual a tendência, professor? Eu já vi algumas mídias informando que desses cardeais que existem hoje, talvez boa parte seja mais conservadora. O senhor tem informações disso, ou existe um equilíbrio nessa questão, ou pode vir um outro ainda seguindo essa linha mais progressista do Francisco?
Olha, eu penso que o Papa Francisco, ele, digamos assim, não teve um pontificado tranquilo, né? Ele teve uma grande adesão às suas ideias, né, por parte do cristianismo global, por parte da igreja, né, por parte dos fiéis, mas encontrou dentro da própria igreja muita resistência, né, com relação a alguns temas bastante sensíveis por ele tratados, né? Então, sabemos muito que ele tinha uma ideia muito clara sobre o que ele entendia como inclusão. Inclusão para ele não é incluir alguns, é incluir todos. E nessa inclusão, ele deixou claro que ninguém estava fora dessa inclusão, inclusive, não é? Inclusive questões muito delicadas, como os divórcios, né, como a comunidade LGBT e como o papel da mulher. Então, ele se de um lado ele conquistou um público amplo que aderia a essas ideias, por outro, dentro da própria igreja, ele teve, né, muita resistência. Agora, logicamente que nós teremos agora um conclave, não é? Um conclave que ocorrerá aí em breve, em que estarão presentes, digamos assim, entre os cardeais eleitores com menos de 80 anos, não é? Estarão aí presentes uma boa parte de gente que foi por ele indicada para as lideranças ao redor do mundo. Inclusive, a maior parte dos cardeais brasileiros, menos dois, não é? Foram elegidos, foram indicados por ele. E nessas eleições, logicamente, ele leva em consideração, não é, pessoas religiosas que tinham um mínimo de afinidade com, logicamente, o Evangelho, mas também com a sua forma de fazer a sua exegese evangélica, a sua interpretação bíblica, a sua interpretação do papel da igreja. Então, é difícil que nós tenhamos aí uma reviravolta, né, ou um retrocesso, mesmo que a gente esteja vivendo no mundo atual aí uma tendência, né, à direita, de vários países, como nós estamos acabando de assistir a cada dia nos jornais, né, ao redor de todo o mundo. Mas eu acredito que os valores que ele defende são valores inexpugnáveis, quer dizer, são valores que não podem ficar fora da agenda de nenhum líder, não é? De nenhum líder, nem um líder político e principalmente um líder religioso, como é o seu papel, não é? Portanto, teremos aí, logicamente, muita conversa ainda na preparação deste conclave, né? Deste conclave. E gostaria de dizer que conclave é um lugar um pouco fechado, onde pouca gente tem informação, mas gostaria de lembrar que o primeiro Papa foi eleito sine clave. Jesus aí indicou Pedro direto, não teve conclave, não teve nada, foi indicação direta, então foi um sineclave, né? Agora nós temos conclave, então fechado, então essa, mas acredito que haverá muita conversa preparatória, né, naquilo que antecede o conclave, esse momento em que os cardeais se fecham para essa votação, mas pessoalmente eu não acredito que nós devamos ter dentro da igreja este movimento grave de extremidades, né, que estão ressurgindo no mundo, inclusive na própria Itália, onde está o Vaticano, né? A primeira-ministra Meloni está aí bem à direita, né? Isso poderia estar. Não. Eu acho que a igreja ganhou uma certa maturidade, percebendo que o papado de Francisco não é um papado personalista, não é? É mais um conjunto de ideias que estão um pouco na agenda global. As pessoas estão defendendo esse tipo de agenda em todos os espaços, em todos os países, não é? Então, com isso, eu acho que nós não estamos aí personalizando demais o papado do Papa Francisco. Nós estamos frente a um conjunto de valores que estão na ordem do dia e que você não pode abrir mão deles se você quiser de novo ganhar o espaço que a igreja precisa ter no contexto global. E não num contexto, digamos assim, caseiro, né? Então a igreja não está preocupada mais num espaço, no seu espaço caseiro, mas um espaço global de participação num mundo que quer refletir, que quer construir algo novo, não é, para este novo século, este novo milênio que estamos vivendo. Então, nesse sentido, eu não vejo que haja uma ruptura profunda, não é, nas ideias que o Papa Francisco costurou com muita dedicação, com muita maestria nestes anos, não é? Nestes anos que ele esteve à frente da Igreja Romana.
Perfeito. Para finalizar, professor, o senhor sinalizou aqui, né, que ele manifestou preocupação, acho que até amor também, né, com povos de todo o planeta, né? Respeito, pelo menos inclusão, como o senhor também destacou. Mas no seu ponto de vista, particularmente, de uma forma breve, qual que é o grande legado nesse bojo todo, nesse contexto que o senhor abraçou aqui? Claro, tinha muito mais detalhes, mas no seu ponto de vista, qual o grande legado do Francisco, seja para a igreja, para a sociedade, para o mundo que vivemos?
Olha, eu acho que o grande legado é exatamente o papel da igreja no mundo moderno. Essa que é a grande questão. Ele não está preocupado com a conversão de toda a população mundial para o cristianismo. Ele está preocupado com a conversão de toda a humanidade para os valores defendidos pelo cristianismo, que são valores que são compreendidos por qualquer criança do planeta, tá? Então, nesse sentido, ele rompe com um ideário de fechamento e defende um ideário de abertura, de no verdadeiro sentido de humanidade e não de cristandade, não é? Então ele rompe com a ideia de cristandade e defende o valor de uma humanidade a quem se garante todos os valores que ele vai dizer que foram defendidos por Jesus Cristo, não é? Então, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro. Então, este valor é o que ele quer defender e que não tem que ser defendido por cristão, mas tem que ser defendido pelos muçulmanos, não é? Por xiitas, por quem quer que seja ao redor do mundo, não é? Também dizendo para as religiões qual é o seu papel. E por isso que nós vimos nesses dias aqui muitos líderes religiosos de diferentes proveniências, né, estarem afinados, né, e se dizendo profundamente alinhados com o pensamento do Papa Francisco. Então, esse é o grande legado que eu acho que ele deixa, né, a Igreja como um segmento que se alinha a to que deve se alinhar a todos os segmentos que queiram defender uma vida mais digna, não apenas para católicos ou para qualquer outro grupo, não é? Como nós estamos neste momento, infelizmente, vendo alguns defendendo muito a sua própria causa, jogando fora quem parece que está ali criando problemas internos, e ele está dizendo: olha, cuidado, né? Nós estamos vivendo num mundo hoje com muita mobilidade, com muita migração, com muita movimentação, e todos precisam ser respeitados neste novo momento. Eu acho que este é o grande valor que o Papa Francisco deixa para todos nós, e o mais importante, que eu acredito que deva ser o valor que deva ser levado em consideração no conclave que estará sendo realizado proximamente, como critério para a indicação daquele que estará dando continuidade a essas ideias dentro do trabalho pontifical.
Muito bom. Professor Ivan, muitíssimo obrigado. Foi mais uma aula, assim, uma excelente aula aqui para nos clarear, né, as ideias sobre a importância desse personagem, aliás, um grande personagem, né, um ícone da sociedade contemporânea, que nos deixou aí um legado muito reflexivo, né, para tocarmos nossa vida da melhor forma. Obrigado, viu, professor?
E aí, vivo São Lourenço, né? que é o time do o time do Papa, né? Então aí ele que tinha uma proximidade muito grande com esse seu time argentino, né? Enfim, e que nesse jogo da vida, né, que vença o melhor, ou seja, que vença o melhor time que queira construir este jogo humano com a participação não apenas de 11 ou de 22 jogadores, mas de toda a humanidade. Um grande abraço aí, Renato, e um bom trabalho na Unesp, tá bom?
Obrigado, professor.
Podcast Unesp.